Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Fernando Bastos. Ele é autor do livro Ensino de Ciências e Matemática 3, Contribuições de Pesquisas Acadêmicas a partir de Múltiplas Perspectivas. Inicialmente, professor, eu queria saber como surgiu esse projeto.
Esse livro, ele faz parte já de uma coleção, né, que a na verdade uma série que a editora da Unesp está produzindo. E daí, no caso do nosso programa de pós-graduação, que tinha várias pesquisas, o programa procurou reunir alguns exemplos das pesquisas realizadas dentro de um livro, né? São dois livros, um que está sendo organizado por mim e outro pelo professor Nelson. Então, digamos assim, o livro procurou, no caso específico desse livro que eu estou organizando, eu recebi vários materiais que inicialmente eram pesquisas isoladas, não tinha ligação direta de uma com a outra. E aí, analisando os originais, eu percebi que elas traçavam uma espécie de panorama de vários aspectos que estão sendo investigados hoje em dia na nossa área e de referenciais teóricos diferentes também. Então, eu achei que a linha mestra poderia ser essa, quer dizer, juntar no mesmo volume trabalhos que investigam questões diferentes, mas, por exemplo, preocupadas com problemas da atualidade, né, que são focados nessas pesquisas, e usando vários referenciais teóricos e metodológicos que dão uma certa riqueza para coleta e interpretação de dados, né, nessas áreas.
Professor Fernando, o livro fala de múltiplas perspectivas. O senhor poderia falar sobre elas?
Ah, sim. Então, no, nós temos algumas abordagens, como o livro está tratando do ensino de ciências, algumas abordagens procuram verificar a relação ou a contribuição da história e da filosofia da ciência para o ensino, né? O ensino da biologia, da física, da química. Outros trabalhos, por exemplo, vão buscar na filosofia ou na sociologia discussões atuais que são importantes para a formação do cidadão, o cidadão que é aluno, né, das nossas escolas de educação básica, e que vão ter contato com questões atuais da biologia, da física e da química que estão sendo discutidas, e aí no caso a filosofia e a sociologia trazem aí aportes para essas discussões. Eu estou me lembrando de um outro exemplo também, o uso de metodologias que estão ligadas às ciências comportamentais e que aplicadas à análise dos problemas do ensino de ciências acabam gerando dados interessantes, por exemplo, para você mapear se os alunos estão desenvolvendo a sua alfabetização científica ou não. Então, são abordagens desse tipo. Na verdade, temos várias, né? Várias vertentes aí.
Uma discussão muito importante nesse livro que o senhor organizou é sobre a formação do professor. Na sua visão hoje, o professor é formado para compreender essas questões que o senhor está colocando?
Então, a formação do professor, ela passa por. Ela precisa ser analisada sobre vários aspectos, né? Então, primeiro, existe a formação inicial na universidade. Muitas vezes os cursos de biologia, física e química, eles são voltados muito mais para a formação de um cientista que vai trabalhar em laboratório ou áreas próximas, né? E não tanto o curso ser voltado para a formação de professores. Então, esse é um problema inicial. E no interior das redes de ensino, das redes de escola de formação básica, as políticas públicas que existem muitas vezes não favorecem o espaço para o professor poder refletir sobre sua prática, estudar, ter um intercâmbio com seus colegas, participar de projetos junto à universidade. Então, a formação do professor, tanto inicial como continuada, né, a formação em serviços, enfrentam bastante obstáculos, né, hoje em dia.
Em relação às disciplinas de ciência e matemática, dizem que existe uma escassez de professores na rede pública dessas áreas. Isso é um fato ou é um mito?
Olha, eu não tenho uma estatística aqui muito própria para falar, mas a gente percebe que pela própria desvalorização da profissão do professor, inclusive em termos de salário, muita gente tem preferido buscar outras alternativas de exercício profissional e não a docência. Então você percebe, de fato, que está tendo uma certa fuga da profissão docente.
E hoje, a universidade pública está sendo pressionada para contribuir na formação de um professor mais capacitado?
Olha, eu acho que, às vezes, pelas pressões que existem na a própria. As próprias discussões que aparecem na mídia ou que aparecem nos órgãos do governo que são responsáveis pela educação acabam apontando a deficiência da formação e a importância da universidade contribuir para a melhoria dessa formação. O que às vezes obstaculiza é que as políticas da própria universidade ou das secretarias da educação do governo federal não criam condições muito boas para a melhoria da formação do professor.
Na sua visão, professor, qual é o maior desafio para o docente de ciências e matemática?
O maior desafio é, eu penso que os alunos, muitas vezes, nas escolas, eles saem sem saber os conceitos mais básicos de física, química, biologia, etc. Quer dizer, a escola, às vezes se diz assim, a escola tem um papel importante na formação do cidadão, mas a escola muitas vezes não tem conseguido chegar nem nesse ponto. Quer dizer, ela não consegue nem fazer, às vezes, com que o aluno saia sabendo os conceitos básicos. Então, é um dos primeiros desafios.
Professor Fernando, esse livro está saindo numa parceria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação com a editora Unesp, no formato digital, onde o leitor pode fazer o download gratuitamente. Qual a sua visão sobre essa questão?
Eu acho que a divulgação dessa forma, a tendência é que mais e mais professores, diretores de escola, coordenadores possam ter acesso. Agora, o problema muitas vezes é o professor, pela jornada de trabalho que ele tem, excesso de carga horária, e uma série de dificuldades do dia a dia dele, mesmo tendo acesso, ele pode ter dificuldade para usufruir melhor desse material. Mas eu acho que o formato digital ele ajuda bastante.
O senhor poderia deixar uma reflexão para os professores que buscam melhorar suas práticas em sala de aula?
Bom, eu poderia dizer o seguinte, que é necessário realmente para todos nós, quem está na universidade ou quem está na escola, sempre procurar se atualizar, estudar, debater com os colegas, sempre ter em mente essa preocupação e esse interesse de estudar, se desenvolver, buscar o que há de melhor para poder trabalhar com os alunos, né? Eu acho que essa e não a gente ficar às vezes por conta de algumas dificuldades que nós temos, né, que nós temos na universidade também, que o professor tem na escola, nós ficarmos assim pessimistas e deixarmos de buscar o nosso aperfeiçoamento constante.
Para finalizar, é possível deixar um contato para as pessoas que queiram saber mais sobre o seu trabalho?
Ah, sim. Eu poderia deixar um e-mail institucional para quem quiser entrar em contato, que é ferbastos@fc.unesp.br.
É possível repetir, por favor?
ferbastos@fc.unesp.br.
Professor Fernando, muito obrigado. Conversamos hoje aqui no nosso perfil literário com o professor Fernando Bastos, que é organizador do livro Ensino de Ciências e Matemática 3, contribuições de pesquisas acadêmicas a partir de múltiplas perspectivas. Professor, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela organização do livro, um grande abraço e até a próxima.
Obrigado, obrigado. Agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês todos e com os nossos ouvintes.